Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Algum leitor achará este pacro romanesco demais, e um pouco fora dos nossos costumes. Todavia o fato é verdadeiro. Não direi quem me referiu, porque não quero fazer mal a um cidadão honrado. Sebrado o pacto, cada um dos nossos heróis procurou descobrir o ponto vulnerável de Sarah. George foi o primeiro que supôs tê-lo descoberto. Misoplia muito e era entusiasta dos grandes nos nomes literários da época. Quase se pode dizer que nenhum livro, mais ou menos falado, lhe era desconhecido. E não só lhe discutia, criticava, analisava, exceto as suas obras poéticas. A poesia, dizia ela, não se analisa, sente-se ou esquece. Seria esse o ponto vulnerável da moça? George procurou sabê-lo e não esqueceu nenhum meio necessário para isso. Conversaram de literatura longas horas, e George dava largas a um entusiasmo poético mais ou menos real. Notou Sarah esse prurido literário do rapaz, mas sem indagar as causas dele, tratou de aproveitar nos sentidos das suas preferências. Sem nenhuma ofensa à pessoa de George, posso dizer que ele não era a grande conhecedora em matéria literária, pelo que não poucas vezes lhe acontecia tropeçar desastradamente. Por outro lado, sentia necessidade de alguma fórmula mais elevada para o seu entusiasmo e andou catando na memória aforismos deste jaz. A poesia é a linguagem dos anjos. O amor e as musas nasceram no mesmo dia. E outras coisas mais e as que a moça ouvia admirar muito o espírito inventivo do jovem advogado. Aconteceu que um domingo de tarde, andando os dois passeando no jardim, um pouco separados do resto da família, Sarah pregou os olhos no céu tingido com as rubras cores do acaso. Esteve assim calada durante longo tempo. Contendo a sua pá, perguntou-lhe com meiguice George, a minha pátria, disse a moça sem perceber a ideia do rapaz. É a bela hora do poente, continuou este, a hora melancólica da saudade e do amor. O dia é mais alegre, a noite mais terrível, a tarde verdadeira, a hora das almas melancólicas, ah.
Pois, amor.
Sarah conteve o riso que esteve a ponto de lhe rebentar dos lábios ao ouvir o tom, e ao ver a atitude com que George proferiu aquelas palavras. Gosta então muito da tarde? Perguntou ela com um tom irônico, não escaparia ou a outro. Há muito? Respondeu George. A tarde é a hora em que a natureza parece convidar os homens ao amor, à meditação, a saudar o arrobo, aos suspiros, a cantar com os anjos, a conversar com Deus. Posso dizer com o grande poeta, mas variando um com a sua fórmula, tirai a tarde ao mundo, e o mundo será um ermo. Isto é sublime, exclamou a moça, batendo palmas. George parecia contente de si. Deitou a moça um olhar lânguido e amoroso, e foi o único agradecimento que deu ao elogio de Sarah. A moça compreendeu que a conversa podia ir um caminho menos agradável. Parecia-lhe ver já danos danzandos do rapábios uma confissão intempestiva. Creio que meu pai me chama, disse ela, vamos. George foi obrigado a acompanhar a moça, que se aproximou da família. Os outros dois pretendentes viram o ar alegre de George e concluíram que ele estava no caminho da felicidade. Sarah, entretanto, não mostrava a confusão própria de um amor que acaba de ouvir uma confissão de amor. Olhava muitas vezes para George, mas era com uns longes de irônia e, em todo caso, perfeitamente tranquila. Não tem que ver, dizia George consigo, acertei-lhe com a corda, a rapariga é romanesca, tem vocação literária, gosta de exaltações poéticas. Não se deteve o jovem advogado a essa descoda. Seguiu-se logo uma carta ardente, poética, nebulosa, carta que nenhum filósofo alemão chegaria a entender. Poupo aos leitores a íngra desse documento, mas não resisto à intenção de lhes transcrever aqui um período que bem o merece. Minha loura estrela da noite, a vida é uma aspiração constante para a regia serena dos espíritos, um desejo, uma ambição, uma sede de poesia. Quando duas almas da mesma índole se encontram, como as nossas, gesto não é terra, é céu. Céu puríssimo e diáfano. Céu que os serafins povoam de encantadas estrofes. Vem, meu anjo, passemos uma vida assim. Inspira-me, e eu serei maior que Petrarca e Dante, porque tu vales mais que Laura e Beatriz. E 5 ou 6 páginas neste gosto. Esta carta foi entregue, num domingo, à saída do Rio Comprido, sem que a moça tivesse ocasião de perguntar o que aquilo era. Digamos a verdade toda. George passou a noite sobressaltado. Sonhou que entrava com Miss Hope em um riquíssimo castelo de ouro e esmeraldas, cuja porta era guardada por 2 arcanjos de longas asas abertas. Depois, sonhou que o mundo inteiro, por meio de uma comissão, o coroava poeta, rival de Homero. Sonhou muitas coisas neste sentido, até que veio a sonhar com um chafariz, que deitava, em vez de água, espingardas de agulha, verdadeiro disparate que só Morfeu sabe criar. 3 dias depois foi procurado pelo irmão de Sara. Minha demora é pequena, disse o rapaz, venho por parte de minha mana. Ah! E peço-lhe que não veja nisto nada de ofensivo. Minha mana quis por força que eu viesse restituir-lhe esta carta e que lhe dissesse. Em suma, isto é bastante, aqui tem a carta. Ainda talvez nós não ofensa e a coisa fica entre nós. Jorge não achava palavra para responder. Estava pálido e vexado. Carlos não poupou expressões nem carícias para provar ao rapaz que não desejava a menor alteração na amizade que se votavam ao outro. Minha mana é caprichosa, dizia ele, é por isso. Concordo que foi um ato de loucura, disse enfim Jorge, animado pelas maneiras do irmão de Sara, mas o senhor compreenderá que um amor... Compreendo tudo, e é por isso que lhe peço esquece isto, e ao mesmo tempo posso afirmar-lhe que Sara não tem nenhum ressentimento disto. Portanto, amigos como dantes, saiu. Jorge ficou só. Estava acabrunhado, envergonhado, desesperado. Não lamentava tanto a derrota como as circunstâncias dela. Entretanto, era preciso mostrar boa cara à sua fortuna, e o rapaz não hesitou em confessar a derrota aos dois adversários. Sá disse Andrade, essa agora é pior. Se ela é disposta a devolver todas as cartas pelo irmão, é provável que o rapaz se não empregue em outra coisa. Não sei disto, respondeu Jorge, confesso-me vencido, eis tudo. Durante esta curta batalha, dada pelo jovem advogado, os outros pretendentes não estavam ociosos, e cada qual por si procurava descobrir o ponto fraco na couraça de Sara. Qual deles acertaria? Vamos sabê-lo nas páginas que nos restam.